Olá! Espero que todos tenham tido uma semana muito proveitosa. O livro de Provérbios é um livro muito interessante, porque quando fala que é um livro sapiencial, é porque ele traz para a gente a ciência, né? E a proficiência do Espírito Santo. Salomão, com toda a sua sabedoria, começa a trazer todo esse enredo, todo esse contexto, transmitindo a palavra de Deus de acordo com a nossa vivência. Quando ouvimos esses capítulos hoje, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, há quantos anos a Bíblia foi escrita e como ela é atual? A gente vê ali no capítulo 6 aqueles 4 conselhos tirados da experiência, né, que interrompe uma sequência que vai continuando, né, para uma época em que os negócios eram fechados apenas com a garantia da palavra, se exigia prudência. E a vida exige da pessoa prudência. Exigia naquela época e exige hoje. Hoje nós temos aí diversas garantias. Mas a palavra naquela época, ela tinha valor. E ela precisa continuar tendo valor. Não adianta querer ficar ganhando a vida usando esperteza para enganar os outros. Cedo ou tarde o jogo é descoberto. Então, é muito atual tudo isso, né? Então, traz o fato do adultério, dizendo que ele é pior ainda do que a prostituição. Porque a prostituta, ela se contenta com o pagamento. Enquanto a adúltera exige um sacrifício de toda uma vida. Então, a Bíblia, a pessoa pode entender como severa, mas ela realmente tem que ter uma severidade para que ela possa perpassar por dentro da nossa vida. Então, a severidade da Bíblia frente ao adultério não se refere tanto à relação sexual, mas à violação do relacionamento familiar. A adúltera aqui também pode ser entendida como a mulher estrangeira. Então, essa sedução da mulher estrangeira tem aí números simbólicos, né? A sedução pelo ganho fácil, a sedução pela preguiça, a sedução pelo que não é certo. A sedução pela procrastinação, a sedução, no próximo domingo eu vou à igreja, da próxima vez eu ajudo fulano. E com isso, cada vez mais a gente vai perdendo uma autonomia social, vai, entre aspas, como se fosse construindo uma cultura de indisciplina. Termo, mas de uma cultura burra, porque se é a sabedoria, né, que é algo que Deus nos dá, completamente dado, por que esse aceite sem discernimento? Por que essa atitude alienada? Por que se deixar tornar uma presa fácil a partir de uma ganância? Então é algo que a gente precisa realmente, né, fazer essa verificação. A sabedoria, ela oferece a todos aqueles que desejam qualidade. Então, quando nós assimilamos as lições, né, da vida, e aí pode ser da vida política, das relações sociais, da nossa vida em família, a gente tende a fazer o quê? A superar. E isso vai acontecendo à medida, né, que o povo vai aguçando a sua capacidade de discernir o seu próprio caminho na direção do bem. E ali dentro do capítulo 8 tem aquela parte que é o ponto mais alto da reflexão dos sábios, né? Que a sabedoria é a primeira criatura de Deus, uma espécie de arquiteto que acompanhou e inspirou a atividade criadora. Então, se ela esteve sempre ali, sempre impressa, ela sempre foi o sentido vital, por que que nós, né, a humanidade, sabendo-se que ela nos leva a essa consciência, nos desviamos. A experiência concreta da vida e da história é um livro aberto. Simples assim. Convido o povo a compreender a sua própria história. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Temos espíritos críticos para poder construir o nosso próprio caminho. E por que muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil? O caminho que não vai agregar, que não vai acrescentar. E para isso a gente precisa se permanecer aberto para aprender. Sabemos que é o caminho, né, junto com Deus, não é um caminho de facilidades. Ele não está aqui para poder nos dar facilidades. Mas vamos concordar que se fizermos o que é certo, teremos facilidades. A escolha é nossa. É vantagem ou desvantagem, corre por nossa própria conta. A gente tem livre-arbítrio. Só que aqui ele está dizendo claramente, não se atira pérolas aos porcos. Nós temos a nossa vida nas nossas mãos. Então a gente precisa compreender que está completamente livre para essas escolhas. E se estamos completamente livres para essas escolhas, nós precisamos entender que cada escolha que fazemos demanda um desdobramento dessa escolha, dessa decisão. Então o que, que nós temos aqui, né, de fato, né? Que a motivação religiosa do comportamento, ela é bem mais clara, porque ela provavelmente influencia o todo. E esse pequeno, vamos dizer assim, tratado, né, que a gente viu no último capítulo, no capítulo 10, né, trata-se de uma moral social que procura orientar o povo e explicando claramente o que é para o justo, o que é para o injusto. Então, se eu sei que para o injusto vai haver toda aquela sofrência, eu não vou escolher o caminho do injusto. Eu quero ter uma relação aberta com Deus. Eu quero ter uma relação aberta com o próximo. O injusto é uma pessoa, né, autossuficiente, que vive completamente fechada nessas relações, em relações mundanas e não em relações cristificantes. Imagina como no versículo 26 do capítulo 10, vinagre nos dentes e fumaça nos olhos é o preguiçoso para quem o envia. Eu não quero viver uma vida assim. Não quero. Eu quero viver o temor de Deus, porque Ele vai prolongar meus dias. Ele vai prolongar meus dias. A esperança dos justos acaba em alegria. E essa certeza, que é o que me move, e essa certeza é o que eu desejo também que mova você durante toda essa semana. Que todo esse diálogo, que esse resumo dessa semana, baseado nas palavras da Sagrada Escritura, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ouve minha prece. Tu és fiel, atende as minhas súplicas. Tu és justo, responde-me. Não entres em julgamento contra a tua serva, pois diante de ti nenhum vivente é justo. O inimigo me persegue, esmaga por terra a minha vida e me faz habitar nas trevas, como aqueles que estão mortos para sempre. Meu alento já vai desfalecendo e dentro de mim meu coração se assusta. Recordo os dias de outrora, medito em todas as tuas ações, refletindo sobre as obras de tuas mãos. Para ti estendo meus braços, a minha vida é terra sedenta de ti. Deus, responde-me depressa, pois o meu alento se extingue. Não me escondas a tua face, eu ficaria como os que baixam a cova. Faze-me ouvir o teu amor pela manhã, pois é em ti que eu confio. Indica-me o caminho a seguir, pois a Ti elevo minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Deus, pois eu me refugio junto de Ti. Ensina-me a cumprir a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bom Espírito me conduza por uma terra aplainada. Deus, por Teu nome, conserva-me vivo e por Tua justiça tira de mim a angústia. Por Teu amor, aniquila os meus inimigos e destrói os meus adversários todos, porque eu sou a Tua serva. Essas são palavras de salvação. Glória a Vós, Senhor.